Se eu lhe perguntasse, pelo que você conhece do Evangelho, pelo que você conhece da vida de Cristo, pelo que você conhece da vida dos discípulos de Jesus, qual seria para você a maior característica do coração de um discípulo de Cristo? Para você, qual é a maior característica do coração de um discípulo de Cristo? Pensa aí. Talvez você esteja pensando na humildade. Talvez você pensou na disciplina. Talvez o perdão. Talvez para você veio à sua mente aí algumas palavras, algumas expressões tipo amor, caridade, doação. Qual a característica que para você é a maior no coração de discípulo? Adoração? Todas essas expressões, por certo, nós estamos lembrando juntos, elas fazem sentido. Mas será que existe uma característica suprema? Será que, dentre as diversas características do coração de um discípulo, existe uma principal que, de repente, desencadeia todas essas? Continue pensando aí enquanto eu te lanço outra pergunta. Para você, cristão e discípulo são as mesmas coisas? Todo cristão é discípulo? Tem algumas palavras que elas surgem já dependente de outras. John Stott, no seu livro chamado Discípulo Radical, ele traz essa indagação sobre discípulo e cristão. E ele nos lembra algo que muita gente fica até assustado, ele até diz isso. Quando fica sabendo que a palavra cristão é mencionada no Novo Testamento apenas 3 vezes. E está aí, vou projetar para você, as únicas expressões da palavra cristão que está na Bíblia. Atos 11, 26. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. E quem chamou os discípulos de cristãos? O próprio povo. No livro de Atos 26, verso 28, quando Paulo está diante do rei Agripa se defendendo, ele desafia o próprio rei, e o rei exclama em determinado momento: "Você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão?" Fala, inclusive, de um pagão. E Pedro, na sua primeira carta, lá no capítulo 4, 16, Pedro, diante da perseguição que a igreja sofria, Pedro escreve o seguinte: "Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome." Essas são as únicas expressões da palavra na Bíblia. Cristão ou cristãos foi o nome dado pelas pessoas de fora da igreja para identificar os seguidores de Jesus de Nazaré. Acabamos de cantar uma canção sobre Jesus de Nazaré. E seria, basicamente, esse nome um termo pejorativo. Na verdade, é quase um deboche, que significa: esses são os pequenos cristos. E para aquele que não crê, Cristo morreu de forma envergonhada. Cristo foi um que passou e foi para o lugar onde merecia, ele foi para a cruz da vergonha. Então, quando alguém chamava, esses aí são os cristãos, são os pequenos cristos, não tinha valor nenhum, era quase que mesmo um deboche. E assim nasceu essa expressão. Hoje nós somos cristãos, assim as estatísticas nos chamam. Eu e você somos cristãos. E entre parênteses, não tem nada errado com isso. Eu só quero trazer que as estatísticas, elas credenciam cristãos para medir o perfil religioso de pessoas, de nações. É como se cristãos fosse um pacote que cabe todo tipo de gente que, por acaso, segue uma religião chamada cristianismo. Você mora no Brasil, e por você morar no Brasil, você é classificado como cristão. Você está aqui nessa noite. E você está aqui nessa noite, possivelmente, porque você se considera um cristão. E assim nós somos classificados. E eu queria trazer para você já uma outra pergunta, aprofundando um pouco mais. A estatística pode formar e classificar um cristão. Mas será que pode formar e identificar um discípulo? Na estatística, somos todos cristãos. Mas será que a estatística consegue formar, classificar quem é discípulo no meio deste pacote? Como eu disse, aqui tem palavras que nascem já dependente de outras palavras. Tem palavras que necessariamente precisam de um complemento. Por exemplo, escuro, claro, perfeito. Bem, mal. Positivo, negativo. É importante você saber disso, que pode dar choque. Se você for mexer na eletricidade, você pode se dar mal quando você não sabe o que é positivo e o que é negativo. Luvas, mãos. Me ajuda aí. Pedal, bicicleta, parabéns, é isso aí. Romeu, Julieta, a gente sabe disso. Minas Gerais, ah, vocês sabem, pão de queijo. Então vocês sabem disso, né? Aluno, professor. Discípulo, mestre. Amados, nós não podemos falar de discípulo ou do movimento de discipulado sem a sua relação direta com o mestre. Há uma, na verdade, é uma correlação direta. Discípulo é um aprendiz de alguém, portanto, induz um mestre que ensina. E eu quero trazer mais uma vez a reflexão do Dietrich Bonhoeffer. Ele diz assim, amados: cristianismo sem o Cristo vivo é inevitavelmente cristianismo sem discipulado. E o cristianismo sem discipulado é sempre cristianismo sem Cristo. Lembra, tem coisa que precisa da outra para se complementar. A provocação do Dietrich Bonhoeffer é que Cristo é vivo e ele sempre passou aqui nessa terra buscando pessoas para seguir os passos. E nós sabemos que se cristianismo não tiver Cristo vivo, será apenas uma estatística religiosa. O que nós desejamos com essa série Coração de Discípulo? É aprendermos no que pulsava o coração do nosso mestre, o que pulsava no coração do nosso Senhor na formação dos seus discípulos. Você precisa entender que essa revelação, ela é para mim e para você, para conhecermos a nossa natureza humana, mas, sobretudo, conhecermos a nossa natureza humana diante da ótica de Deus. Então é muito importante para nós sabermos ou pensarmos ou refletirmos o que que pulsava no coração do nosso mestre. Nós que nos dissemos que somos cristãos, discípulos. E eu queria nessa noite ler um texto clássico aí, você abre a sua Bíblia, Mateus 16:24. Mateus 16:24 é uma fala de Jesus, e ele diz assim, o texto: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que Deus abençoe essa palavra que é dele no seu coração. Hoje, queria falar sobre o coração de discípulo. Ser ou não ter? Curve a sua fronte aí, vamos orar, que Deus nos abençoe nessa caminhada. Deus e Pai, a gente entende que essa palavra é do Senhor e nós carecemos que o Senhor se revele a nós. Desafio, Pai, de nós caminharmos as pegadas do nosso Mestre. Que a gente esteja disposto, ó Deus, pela Tua palavra, sermos lidos e desafiados por aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. Abençoa cada um aqui e tem misericórdia da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Mateus 16:24 é um dos textos clássicos sobre seguir Jesus. Muita gente conhece esse texto de quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Primeiro relato aqui que Jesus está falando isso aos seus discípulos. Por isso que o mundo não entende muitas das falas de Jesus. E eu já queria deixar muito claro aqui, tem fala na palavra que ela é exclusiva para discípulo. Nós já dissemos aqui em outro momento, trazendo uma fala do Spurgeon, que o mundo não lê a Bíblia. E, de certa forma, o mundo não tem atrativos para ler a Bíblia. Quem lê a Bíblia são aqueles que seguem Jesus. E o mundo lê a nossa vida. E esse texto clássico sobre seguir Jesus é uma fala de Jesus num momento muito especial, muito importante no seu ministério. Eu vou chamar esse momento o momento da virada. Da mesma forma que eu vejo que a tentação de Jesus marca o início do seu ministério, Lá em Mateus 4, nós conhecemos a tentação de Jesus quando ele começa o seu ministério. Eu entendo que Mateus 16 é uma guinada que Jesus está dando no ministério dele com relação à revelação de si mesmo aos seus discípulos. Jesus, então, ele passa a revelar aos seus discípulos que ele tinha plena convicção de que pouco à sua frente ele teria a inevitável cruz. E ele vai deixar isso bem claro para os seus discípulos mais próximos. Jesus, então, ele está falando aos seus discípulos, ele está falando com os seus discípulos. E aqueles que estavam caminhando com Jesus, esses que estavam sendo parceiros de Jesus já há algum tempo, Jesus aqui está caminhando para o sua parte final do ministério. Então Jesus está falando aos seus discípulos, àqueles que vinham caminhando com ele há algum tempo. Gente que já tinha visto quem ele era. Vamos lembrar aqui expressões que você conhece dos discípulos. Lembra disso? Olha, achamos o Messias. Expressões como, tu és o Filho de Deus. Senhor, afasta de mim porque sou pecador. Falas de gente que estava entendendo quem era aquele mestre. E também são aqueles que já tinham ouvido e se encantado com os ensinamentos de Jesus. Jesus ensinou e vinha ensinando muitas coisas. O Sermão da Montanha, assim conhecido, algo fantástico. E nós temos palavras como esta, que eles entendiam que Jesus ensinava como aquele que tem autoridade. Então eram pessoas que estavam vendo o que Jesus fazia, pessoas que estavam entendendo ou ouvindo o ensinamento de Jesus e entendiam que aquele ensinamento não era qualquer coisa. E agora eles estavam recebendo um indicativo muito forte da missão de Jesus. Andar com ele de agora em diante vai ficando claro para eles que seria algo arriscado demais. Caminhar com Jesus sempre foi algo interessante de descoberta. Agora, pela fala do mestre, caminhar com Jesus daqui para frente era algo bastante arriscado. Implicaria numa entrega total diante da sombra da cruz que estaria sinalizando o caminho à frente. Então, quando eu chamo de guinada de virada, é que Jesus começa a apresentar a sua missão e ele começa a colocar algumas condições, tanto é que nesta palavra que nós lemos hoje, se alguém quiser ser meus discípulos. Jesus não escondeu nenhum tipo do custo de caminhar com ele. E aqui vai ficando cada vez mais forte isso, o que é ser discípulo de Jesus. E para esses aqui, eles sabiam bem essa condicionante. Se alguém quer me seguir, tome a sua cruz. Eu queria trazer aqui uma frase. O chamado para seguir Jesus é o chamado para acreditar em Jesus integralmente, no seu ser, na sua mensagem e na sua missão. Tem gente que tem dificuldade de entender Jesus enquanto Deus, enquanto ser supremo. Tem gente que tem dificuldade, por causa disso, de entender a mensagem de Jesus. Agora, tem gente que entende que Jesus é Deus, compreende a mensagem de salvação de Jesus e até respondeu a ela. Mas tem muita gente que ainda não entendeu qual era a missão de Jesus. E Jesus começa a abrir, então, para esses discípulos e para nós, já que ficou registrado. E ele não mudou o padrão sobre a missão dele enquanto mestre. Amados, o foco inicial dessa série de mensagens a gente olhar os desafios que Jesus sempre colocou diante dos seus discípulos. Eu não tenho dúvida que você sabe que Jesus o ama. Jesus o ama. A ama. E o amor de Jesus é algo espetacular. E nós passamos um ano falando sobre o amor de Cristo. Nós sabemos que Ele nos ama. E nos ama de forma incondicional. Mas eu queria que nós, como igreja, caminhássemos agora a algo mais profundo. Sobre a relação que Ele quer ter com cada um de nós. Essa relação que Ele coloca como desafio para os seus discípulos. Desafios que vão mexer profundamente com aquilo que impulsionava o coração daqueles homens. E é interessante que se nós assim conseguirmos, com o tempo, abrirmos o Evangelho para a gente ver o profundo e nos identificarmos com isso, a gente vai ver que como o amor de Jesus é a âncora para que quando os desafios parecerem que não vão dar, aí você encontra a âncora para o seu coração. Porque se nós temos uma promessa que Ele vai caminhar conosco, promessa dEle. Então o desafio aqui, amados, é tentar descobrir o que impulsionava o coração de Jesus e o que Ele comunicou e que impulsionou o coração dos primeiros discípulos. Quero compartilhar com você essa frase. Antes, vamos orar? Você caminhou comigo até agora? Já percebeu que nós queremos sair daqui reflexivos sobre a nossa identidade como discípulos e não apenas como cristãos? Não tem nenhum problema em ser cristão, está tudo bem, mas nós queremos ir mais fundos. Então eu queria que você, até agora o que você ouviu, você refletisse comigo aí e olhasse para o seu coração. Peço que o Senhor se revele a você. Ó Deus, a gente precisa mesmo do despertamento do Teu Santo Espírito para a gente entender o que, que pulsava, Deus, no seu coração. Nosso coração precisa descobrir esse tesouro. Por isso, nos dê a capacidade de decidirmos por Jesus. Nos dê a capacidade, Pai, de decidirmos por Jesus. Ó Espírito Santo do Senhor, nos convença a decidirmos por Jesus. Em nome de quem nós oramos. Amém. Deixa eu compartilhar essa frase com você. O Evangelho de Jesus é sobre Jesus. Integralmente. O Evangelho de Jesus nos apresenta a pessoa mais fascinante que podemos encontrar. É aquela pessoa que o nosso coração nos diz que tem saudade. A gente não vai seguir quem nós não conhecemos. Então, antes de nós falarmos sobre o que é seguir o Mestre, a gente precisa refletir sobre quem é esse Mestre. E eu estou arriscando dizer que Jesus é a pessoa mais fascinante do universo, que mesmo que você não saiba, é aquela pessoa que o seu coração tem saudade. Aquela que o seu coração está doidinho para encontrar. Mas por alguma razão, você ainda não descobriu isso. Vamos falar sobre coração. Coração é aquilo que está dentro da gente. É o cerne dos nossos desejos, das nossas decisões. Aquilo que nos impulsiona. Amados, a reação diante do que Jesus apresenta, a reação diante do que Jesus representa, vai dizer quem é seu discípulo. A reação diante de Jesus vai dizer quem é o seu discípulo. Quem é apenas curioso? Quem é apenas ouvinte, admirador? Quem é apenas apreciador das coisas de Jesus? Tem gente que ama e reconhece e valoriza as coisas de Jesus. E é isso que sempre separou aquele que reage à pessoa e aquele que apenas é um ouvinte da pessoa. É que separa a multidão ou as multidões dos discípulos. E eu entendo que, possivelmente, a parábola do semeador, que todos nós aqui devemos conhecer, ela seja o que exemplifica melhor esse início de caminhada, porque ela vai falar, a parábola do semeador, do coração. E foi contada por Jesus. Então, está dentro do ensino de Jesus acerca da essência do ser humano. Aquilo que pulsiona dentro do ser humano, o seu interesse. O tipo de gente que é o ser humano. E é um tipo de gente que reage ao Evangelho. E não tem saída. São quatro tipos de solos. Eu e você estamos um desse tipo de solo. Então, quando você lembra da parábola do semeador, você precisa estar incluso nessa parábola. Porque Jesus está dizendo que assim é o coração da humanidade. Não tem como você não se enquadrar em nenhum desses. Vamos lembrar? Jesus, ele conta que o semeador saiu a semear. O texto você conhece. E ele semeia a sua semente. A semente é do semeador. Ele sabe que a semente é boa. Ele cuidou daquela semente. E a semente era boa e igual para todos os tipos de solos. E a semente, então, é semeada nesses diversos tipos de solos que nós sabemos que são quatro apresentados por Jesus. Mas Jesus vai dizer que apenas um tipo foi onde a semente pôde produzir o seu fruto. E aí a gente começa a fazer a estatística aqui. Se a gente pegar esse texto de Jesus e aplicarmos a estatística, nesse salão, a menor parte é daqueles que ouvem integralmente, se pegarmos a estatística. Mas eu já disse aqui, o nosso Senhor Jesus, Ele quebra todas as estatísticas. Por isso que a gente ora. Amém, amados? Amém. Mas eu queria, então, ler somente a parte final, porque é quando Jesus vai aplicar essa parábola, e Ele faz isso somente aos seus discípulos. Olha que interessante. Lembra? Tem coisa que é reservada para quem caminha com Jesus. Agora sim, vamos ler Mateus capítulo 13, a partir do 18. Em casa você lê isso completo. Jesus explicando o que é a parábola do semeador. Agora, ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito tempo. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Até aqui está aí Jesus falando do coração humano, diante do Evangelho. O Evangelho é uma pessoa, fala de uma pessoa, é acerca de uma pessoa, Jesus Cristo. E por que que eu estou começando com essa parábola tão conhecida e às vezes a gente usa para evangelismo? Eu quero dizer que a minha preocupação, que falo a esta igreja, que é a minha igreja, a igreja que eu congrego, a igreja que eu cresço, a igreja que eu tenho amigos, a igreja que eu aprendo, esta é a minha igreja. Eu não tenho outra igreja, esta é a minha igreja. A minha preocupação é com a minha igreja, porque nós somos daqueles que ouvem. Nós somos daqueles que ouvem constantemente a mensagem do Evangelho. Estamos sempre aqui. Você está lendo a sua Bíblia em casa, espero. Você ouve podcast de gente que é cristão. Você ouve música que se diz cristãs. Você canta mensagem do Evangelho. Estamos acostumados com a mensagem do Evangelho. Então, eu me preocupo porque nós somos daqueles que ouvem constantemente a mensagem do Evangelho. Então, isso é para nós. Mas a resposta a esta mensagem é que nós devemos refletir. Qual é a resposta daquilo que nós temos ouvido? Nós passamos um ano inteiro conversando sobre o amor de Cristo nos constrange. Há vários tipos de ações. São respostas. E muitas vezes nós não respondemos. Então, minha preocupação é com a minha igreja, meus irmãos, a quem eu sirvo, é a nossa resposta à mensagem do Evangelho, desse Jesus que um dia nos alcançou em algum momento, mas eu não sei o que se passou no coração da gente. Parece que tem cristãos, e quantas vezes eu me pego assim, com o coração rochoso, cristão que não permite que a semente produza raiz, que se aprofunde, ao ponto de produzir frutos. Quais são os frutos que essa semente produz no coração? Talvez esteja naquelas perguntas lá do início. Frutos como arrependimento, confissão, perdão. Não penetra suficientemente para produzir esse tipo de fruto. Mas ouviu a mensagem. Cristãos com coração espinhoso não permite que a semente produza paz e entrega ao ponto de vencer as preocupações e as tentações da vida. Está sempre caindo na mesma coisa. A vida é corrida, a vida ela é afoita, ela é esgotante. Eu me lembro que recentemente eu perguntei para uma pessoa. E aí, como é que está? Tudo bem? Pô, está corrido, né? Eu falei, essa não vale, conta outra. Porque está todo mundo corrido. Então parece que nós nos deixamos levar pela corrida da vida e o Evangelho não penetra dentro da gente para produzir a entrega, a paz, que é prometida por Jesus. Lembram? Jesus falou assim, olha, neste mundo vocês terão aflições, mas o quê? O que, que tem de bom ânimo? Aí você solta logo uma maledicência. Na verdade, cristão é mestre com a maledicência, que talvez seja o pecado mais difícil, mais fácil de confessar, né? Porque é o mais difícil porque a gente não percebe que é um vício. É o mais fácil porque o outro dá justificativa para eu fazer, falar mal do governo, falar mal do outro. É muito fácil. Então, o cristão tem esse problema. O coração de discípulo, amados, é diferente de tudo isso. E eu ouso dizer que essa mensagem é para mim e para você, nesse tempo. O coração de discípulo é aquele que responde positivamente, responde integralmente e intencionalmente ao Evangelho. É todo, é integral. E você vê isso nas entrelinhas do convite de Jesus. Quem quiser seguir-me, negue-se a si mesmo. Não é negue-se em algumas áreas. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. É interessante como a gente tem mania de usar, querer julgar ou pegar a cruz do outro. Não, é a sua cruz. Cada um morra para si mesmo. E aí sim nós conseguimos seguir o Mestre. De modo integral. Eu queria trazer essa frase aí do John Stott. Acho que ela nos ajuda a pensar algumas coisas. Geralmente evitamos o discipulado radical sendo seletivos. Escolhemos as áreas nas quais o compromisso nos convém. E ficamos distantes daquelas nas quais o nosso envolvimento nos custará muito. Porém, por Jesus ser Senhor, não temos o direito de escolher as áreas nas quais nos submetemos à sua autoridade. Pesado isso. Por isso que a reflexão para mim e para você é olharmos para o nosso coração diante do Evangelho. Por isso que a minha preocupação é, porque nós ouvimos, nós somos daqueles que ouvem. E a minha reflexão é, nós somos daqueles que respondem e de que forma? Qual é a área da sua vida que você ainda não se submeteu ao Senhor Jesus? Para ser discípulo, eu não escolho, Ele escolhe. Discípulo no padrão de Cristo, não no meu padrão. O desafio do discipulado, ele é feito a partir de Jesus e não das minhas preferências, das minhas intenções, dos meus sentimentos. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Essa é a mensagem para a igreja. É a mensagem para discípulo. Nós começamos essa reflexão com duas perguntas. Você lembra? A primeira pergunta era, qual a maior característica do coração de um discípulo de Cristo? Não sei se desde o início até agora você já mudou. A outra pergunta é, cristão e discípulo são a mesma coisa? Essa já começou a clarear. E nos próximos encontros, com a graça do Senhor Jesus, o nosso Mestre, eu pretendo que a gente, com a graça dele, a gente possa caminhar nessas questões. Mas hoje, diante do que você ouviu, lembrou da palavra, daquilo que foi mencionado aqui, eu gostaria que você levasse uma pergunta para casa, além dessas duas. E que levasse a sério essa pergunta, porque só você pode responder. A pergunta é, diante da palavra, eu tenho coração de discípulo? A pergunta para a igreja hoje é essa. Não é se Jesus é a pessoa importante. Você sabe que é. Não é que Deus ama incondicionalmente. Você sabe, nós somos daqueles que ouvem. A minha pergunta que eu me fiz essa semana é, tenho coração de discípulo? Que Deus nos abençoe a não fugirmos do caminho do discipulado. Curve a sua fronte aí.